11 anos podem ser vacinadas de graça contra HPV a partir do ano que vem.
Presidenta Dilma discute com ministros medidas de como melhorar os serviços públicos.
Disponíveis chamadas do Sisu e do ProUni na internet.
Segunda-feira, 1º de julho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebccerviçossemcedilha.com.br/A Voz do Brasil.
Na sexta-feira, noticiamos aqui na Voz do Brasil que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou a aplicação de uma vacina para imunizar contra o papilomavírus humano, HPV, para meninas a partir de 9 anos e sem limite de idade.
E hoje temos a notícia que a Rede Pública de Saúde, o SUS, vai oferecer de graça a vacina que previne o câncer de colo de útero a partir do ano que vem para meninas de 10 e 11 anos.
Estima-se que cerca de 680 mil pessoas sejam infectadas a cada ano no Brasil pelo HPV, segundo a Organização Mundial da Saúde. O vírus, transmitido principalmente por meio de relações sexuais, é responsável por 95% dos casos de câncer de colo do útero, que mata quase 5 mil mulheres por ano no país. A vacina combate 4 tipos do HPV e é direcionada para meninas que tenham entre 10 e 11 anos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica por que esse é o foco da vacinação.
Nesse momento, a indicação maior é para as mulheres, porque reforça a prevenção daquele que é o segundo principal causa de câncer entre as mulheres, que é o câncer de colo de útero. Então, esse é o foco nesse momento. Os estudos reforçam a utilização da vacina em saúde pública para esse grupo. Inclusive um grupo que não começou ainda qualquer tipo de atividade sexual, mas ajuda a proteger homens e mulheres que não tomaram a vacina, porque reduz a transmissão, a circulação do vírus HPV.
A vacina estará disponível de graça tanto nas escolas quanto nos postos de saúde. A meta é imunizar cerca de 80% do público-alvo, que é de mais de 3 milhões de meninas. A vacina será aplicada em 3 doses, no intervalo de até 6 meses, e é preciso que os pais autorizem a vacinação. A ideia é começar a vacinação no início do ano letivo de 2014, como afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Ao longo do segundo semestre agora, faremos uma preparação das escolas, dos professores, dos pais, das mães, do conjunto da comunidade, dos profissionais de saúde. E a ideia é começar a vacinação no início do próximo ano letivo, no começo de 2014.
O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, lembra que o uso da vacina não exclui outras formas de prevenção.
A vacinação não elimina a necessidade de usar camisinha nas relações sexuais e da realização do exame Papanicolau. Porque nós estamos protegendo para, vamos dizer assim, a maior proporção dos cânceres produzidos por esses subtipos. Né, mas não protege 100%. Então essas meninas vão estar mais protegidas, mas elas vão continuar realizando o mesmo rastreamento, né, com o Papanicolau, e isso vai ser importante para que elas saibam e as mães saibam, né, de que elas vão estar mais protegidas, mas precisam continuar fazendo os exames.
Já existem vacinas contra o HPV, mas são usadas apenas em clínicas de vacinação particulares. O investimento para incorporar a vacina à rede pública vai ser de cerca de 360 milhões de reais no primeiro ano. De Brasília, João Pedro Neto.
Disponível a partir de hoje nas agências do Banco do Brasil recursos para a safra brasileira de 2013 e 2014.
Os investimentos foram divulgados hoje aqui em Brasília. Ricardo Carandina tem as informações.
Dos 70 bilhões de reais que vão ser destinados pelo Banco do Brasil para operações de crédito rural na safra 2013-2014, 13 bilhões e 200 milhões vão financiar a agricultura familiar. O valor corresponde a um aumento de aproximadamente 12% em relação ao total emprestado para o setor na safra passada. Para atender a agricultura empresarial, vão ser disponibilizados 56 bilhões e 800 milhões, 14% a mais que no período 2012-2013. Existem recursos para financiar a construção ou ampliação de armazéns, para implantação de sistemas de irrigação e para programas de inovação. De acordo com o vice-presidente de agronegócios e micro e pequenas empresas do Banco do Brasil, Osmar Dias, é um plano safra com condições e recursos inéditos.
Nunca houve, na verdade, uma condição de crédito como está havendo hoje, nunca houve uma disponibilidade de recursos tão grande como nós temos essa safra. Praticamente tudo que o produtor quiser financiar tem nesse plano safra.
Os recursos anunciados pelo Banco do Brasil estão disponíveis nas agências do banco a partir desta segunda-feira. 94% dos 70 bilhões vão ser repassados com juros de 0,5% a 5,5%. De Brasília, Ricardo Carandina.
7 e 7.
A partir de hoje, dia 1º de julho, as infrações leves e médias de trânsito podem ser transformadas em penalidade de advertência por escrito.
A ideia é padronizar os procedimentos na hora de expedir a notificação de multa. A repórter Priscila Machado conversou com o assessor técnico do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, Dilson de Almeida Souza, e tem os detalhes.
Exatamente como esse motorista pode solicitar que essa multa seja transformada em uma penalidade de advertência? O que, que ele precisa fazer?
O infrator autuado e notificado por infração média ou leve, ele pode solicitar a autoridade que faz a notificação, ele requer a essa autoridade, solicita a essa autoridade que transforme aquela penalidade de multa em uma advertência por escrito. Mas ele precisa comprovar que não cometeu nenhuma infração nos últimos 12 meses de natureza grave ou gravíssima, ou tenha sido reincidente em infração de natureza média. Se ele estiver dentro dessas condições, certamente a autoridade vai conceder, porque essa concessão é a critério da autoridade.
Agora, isso fica a critério de cada estado, de cada...
Cada autoridade, seja ela municipal, estadual ou federal. Aquela que aplicou a penalidade.
Se ela considerar que é necessária a multa, o motorista vai ser multado.
Não tem recurso, porque essa questão é a critério da autoridade, é o que a lei diz. Desde 1997, essa lei está em vigor. O que está fazendo é uma regulamentação para padronizar esse atendimento a essas questões, mas a resolução agora está dizendo que o infrator tem o direito de pedir. Se a autoridade vai dar ou não, é a critério da autoridade. Os pontos só serão adotados e contados no seu prontuário se a infração for de penalidade de multa. Se não, se for de advertência, não conta ponto.
Agora, uma outra mudança é no caso do motorista que quiser transferir a sua infração para outro condutor, né? Como é que vai ser agora?
É praticamente nenhuma diferença. Ela estabeleceu a regra geral. O condutor será identificado pelo proprietário e o condutor vai receber a contagem de pontos e se ele não pagar a multa que lhe foi aplicado, o proprietário é o responsável pela multa. O que a resolução fez? A resolução procurou padronizar, porque os órgãos de trânsito, entre municipais, estaduais e federais, são 1.500, 1.600 órgãos, cada um estava agindo da maneira que achava que devia agir. Então, para padronizar, a resolução instruiu os órgãos a fazer uma exigência só. Então, os procedimentos agora estão padronizados.
Eu conversei com o Dilson de Almeida Souza, assessor do Denatran. Muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Pois não.
Voz do Brasil.
Já está disponível na internet o resultado da segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, SISU.
Os candidatos selecionados devem se matricular a partir de sexta-feira, dia 5, até o dia 9 de julho.
O estudante deve verificar na instituição de ensino em que foi convocado, o local, o horário e também os procedimentos para a matrícula.
A relação dos estudantes selecionados e o boletim do candidato estão disponíveis no sisu.mec.gov.br.
E também já pode ser consultada na internet a relação dos estudantes que concorreram à bolsa do programa Universidade para Todos, ProUni.
Os selecionados têm até o dia 8 de julho para comparecer à instituição de ensino e comprovar as informações prestadas no momento da inscrição.
Os estudantes que não forem selecionados neste momento podem consultar o resultado da segunda etapa prevista para o dia 16 de julho.
Para saber mais, acesse prouni.aluno.mec.gov.br.
Café com a Presidenta.
Cinco pactos que tratam de temas como saúde, educação, transporte público, equilíbrio fiscal e reforma política, anunciados pela presidenta Dilma Rousseff, foram destaque no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira.
A presidenta Dilma Rousseff explicou cada um dos temas dos pactos propostos pelo governo.
Um pacto em torno do equilíbrio fiscal. O que isso significa? Significa defender nossa economia e combater com todas as armas a inflação. Defender nossa economia para que ela continue a gerar muito emprego. E lutar contra a caristia, para que o povo possa continuar comendo bem, se vestindo bem, melhorando sempre sua qualidade de vida. Propus também um pacto para melhorar o transporte público nas grandes cidades. Propus um pacto para melhorar a saúde em todos os pontos do Brasil. Propus um pacto para melhorar ainda mais a educação em todos os níveis. E propus um pacto para se começar a grande reforma política que o Brasil precisa e para aperfeiçoar nossas armas de combate à corrupção.
A presidenta destacou ainda a importância de o país ter leis mais duras contra a corrupção.
É preciso ter leis cada vez mais duras contra a corrupção. É preciso que todos os governos, municipal, estadual ou federal, tenham mecanismos internos que inibam a corrupção já na sua origem.
Dilma Rousseff falou também sobre a proposta de convocação de um plebiscito para que a população possa opinar sobre a reforma política.
Estou apresentando uma proposta ao Congresso Nacional de convocar um plebiscito popular para que os cidadãos opinem sobre os temas mais urgentes que o Legislativo deve discutir numa reforma política.
Em relação ao transporte público, a presidenta Dilma Rousseff informou que os governos federal, estaduais e municipais estão investindo 90 bilhões de reais para que o transporte coletivo seja confortável, rápido, seguro e tenha um preço justo para os usuários. De Brasília, Rosamélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa twitter.com/avozdobrasil.
Brasil, a pátria de chuteiras.
E neste domingo, depois da vitória brasileira sobre a Espanha de 3-0, a presidenta Dilma Rousseff parabenizou por meio de uma nota todos os jogadores e a equipe técnica da seleção brasileira pelo tetracampeonato da Copa das Confederações.
Dilma Rousseff classificou o título como memorável e disse que se somou a todos os brasileiros na comemoração dessa grande vitória. A presidenta destacou ainda que a alegria, a criatividade, o espírito de equipe e a união dos atletas conquistaram os brasileiros e proporcionaram ao mundo um grande espetáculo.
E o Brasil cumpriu o esforço para a realização da Copa das Confederações. Esta é a avaliação feita hoje pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, durante entrevista no Rio de Janeiro.
Foram mais de 804 mil pessoas durante os jogos nas seis cidades-sede, uma média de 50 mil torcedores em cada partida. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela FIFA. A primeira etapa do caminho para a Copa do Mundo foi cumprida e agora é preciso concentrar forças para o Mundial. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, José Maria Marim, destacou a integração entre FIFA, governos e cidade sede do campeonato.
Sediar a Copa das Confederações demandou integração total com a FIFA, o governo federal e as sedes. Sem essa parceria, nada disso seria possível. Por isso, em nome do COL, faço aqui meu sincero agradecimento.
A avaliação do governo brasileiro é de que os compromissos assumidos para o campeonato, incluindo as áreas de segurança, telecomunicações, mobilidade e infraestrutura, foram cumpridos. E todas as obras, inclusive as que ainda vão ser construídas para os próximos eventos esportivos, ficam como benefício para a população, como destaca o ministro do Esporte, Aldo Rebelo.
Nós pudemos também, a partir dessa experiência da Copa das Confederações, também aprender, antecipar problemas e antecipar soluções que aperfeiçoem o nosso trabalho com vistas à realização da Copa do Mundo. Nos cobra maior dedicação à preparação do legado, das obras voltadas para a infraestrutura do país, que não atendem apenas às expectativas da Copa, atendem às expectativas da população, melhorando o tráfego nas nossas metrópoles, melhorando as comunicações, melhorando os aeroportos, melhorando a segurança pública. Tudo isso nós podemos também agora aperfeiçoar.
E já é possível falar sobre legado da Copa do Mundo desde agora, como explica o secretário executivo do Ministério do Esporte e coordenador do Grupo Executivo da Copa do Mundo, Luiz Fernandes.
O grosso das obras de legado de infraestrutura estão planejadas não para a Copa das Confederações e sim para a Copa do Mundo, mas já para a Copa das Confederações nós tivemos a conclusão e inauguração de 7 terminais de aeroportos. Já tivemos a modernização de 2 pistas de aeroportos, o que nos permitiu fazer o balanço hoje de um sistema aeroportuário que funcionou a contento para a Copa das Confederações.
Os números divulgados nesta segunda-feira mostram ainda que foram marcados 68 gols durante a Copa, uma média de 4,25 gols por jogo, o maior registro das últimas 6 edições do campeonato. Com o resultado, o Brasil chega ao 4º título do torneio, o 3º de forma consecutiva. Mais de 7.800 pessoas estiveram envolvidas na organização, 5.200 agentes de segurança e mais de 40 mil refeições foram servidas para os voluntários. Do Rio de Janeiro, Leonardo Meira.
Pontapé inicial no jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014 vai ser dado por um cadeirante. Ele vai usar uma roupa especial desenvolvida pelo cientista brasileiro Miguel Nicoleles. Isabela Azevedo tem as informações.
Tiago Torquato tem 21 anos, gosta de esportes, coleciona tatuagens pelo corpo e quer prestar vestibular para engenharia civil. É um rapaz gentil, mas tem um olhar sério, principalmente quando se lembra da última vez que andou de carro com o pai.
Meu acidente foi no dia 7 de abril. Eu saí para beber com meu pai, era umas 10 horas da manhã. Rodamos todos os bares, bebemos muito. A gente estava voltando para ir para casa, já descansar, dormir. A última vez que eu vi velocímetro estava em 160, 170. Meu pai entrou numa curva, o carro capotou. Bateu numa árvore, onde a árvore pegou só o meu banco e o banco do meu pai. Meu pai morreu na hora e eu fiquei paraplégico.
Depois do acidente, Tiago ficou em depressão, mas era preciso levantar a cabeça. Ele procurou na internet os avanços da ciência para ajudar pacientes como ele e encontrou o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles, que participa do projeto Andar de Novo. Ele está desenvolvendo, em parceria com cientistas do mundo inteiro, uma veste robótica. O aparato será acoplado ao corpo do paciente e vai decodificar os estímulos cerebrais de paraplégicos para ajudar a as pernas dos pacientes a se movimentarem. A ideia é de que um brasileiro cadeirante dê o pontapé inicial no jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014. O pesquisador apresentou seu trabalho no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro.
Grande orgulho ter a possibilidade de trazer para o Brasil esse consórcio e tentar mostrar para os jovens brasileiros, num evento esportivo, né, o futebol está na alma do Brasil, que mesmo num evento esportivo, a gente pode usar um milissegundo, dois minutos desse evento para mostrar o que a ciência pode fazer pela humanidade. E talvez nesse sentido, galvanizar o interesse de jovens, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, pela pesquisa científica, pelo prazer de aprender, pela educação, a relevância da educação na nossa vida.
O neurocientista destacou que o projeto recebeu R$33 milhões em recursos não reembolsáveis da FINEP, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
A FINEP, basicamente, hoje é uma das maiores financiadoras de projetos científicos do mundo. Ela hoje suplantou financiadoras europeias, americanas, e ela acreditou na ousadia desse projeto. E para vocês terem uma ideia, foi uma das primeiras vezes que o nome do Brasil e da FINEP saiu em jornais americanos, jornais da Europa, revistas especializadas em ciência. Por quê? Porque foi um passo ousado. Acreditar num projeto dessa magnitude, feito com cientistas do mundo inteiro, um projeto global, em que o financiamento é brasileiro. Isso é muito raro.
Para Tiago, fica a esperança de um dia voltar a ficar de pé e, quem sabe, ir além.
Depois dessa conquista, o Brasil vai se tornar um ícone, ele vai se tornar uma referência.
A pesquisa é resultado de um trabalho de 15 anos e atualmente envolve 170 pesquisadores de diversos países. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo.
7h22.
E a presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje aqui em Brasília, na Granja do Torto, com todos os ministros do governo. O repórter Paulo Lasalva está lá e tem as informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Kátia. Neste momento, a própria presidenta Dilma Rousseff está fazendo um relato aos jornalistas sobre quais foram os temas dessa reunião ministerial. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que na reunião está sendo feita uma discussão aprofundada sobre o que o governo quer com os 5 pactos apresentados nas áreas da saúde, educação, mobilidade urbana, responsabilidade fiscal e controle da inflação, além de um plebiscito para reforma política. A presidenta Dilma Rousseff anunciou que vai enviar amanhã a mensagem ao Congresso Nacional propondo o plebiscito para a reforma política com pontos que podem balizar, nortear a reforma. Dilma Rousseff também afirmou que o governo formalizou uma consulta hoje à ministra Carmen Lúcia, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, sobre quando o país poderá realizar o plebiscito. A presidenta afirmou que a resposta do Tribunal Superior Eleitoral deve ocorrer nesta terça-feira. A presidenta Dilma Rousseff também disse que na reunião está sendo discutida uma melhoria da gestão e da execução dos programas, projetos e dos serviços públicos, e também uma aceleração dos projetos relativos ao Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e ao Programa de Concessão em Portos, Rodovias, Ferrovias e Aeroportos. A presidenta Dilma Rousseff também disse que existe uma diferença entre os protestos que estão tomando as ruas no Brasil em relação a outros países. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que os manifestantes aqui no país lutam por mais direitos, uma maior representatividade e uma maior participação como cidadãos. Diferente do que ocorre em manifestações em outras partes do mundo, onde os manifestantes querem resgatar direitos, como, por exemplo, o emprego. A presidenta Dilma Rousseff também estabeleceu uma diferença entre as manifestações que estão ocorrendo no país e aquelas que ocorreram em 2011 nos países árabes. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, naquelas manifestações, o que estava sendo reivindicado pelos manifestantes era uma democratização desses países, o que já ocorreu no Brasil em meados da década de 80. Kátia.
Obrigada, Paulo Lasalva, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Meninas de 10 e 11 anos vão ser vacinadas de graça contra HPV a partir do ano que vem.
Presidenta Dilma Rousseff discutiu com ministros medidas de como melhorar os serviços públicos.
Disponíveis chamadas do Sisu e do ProUni na internet.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. We'll be right back.